Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso Pensar a Educação, Pensar o Brasil, aqui na Rádio UFMG Educativa. Hoje, dia 12 de setembro, agora são 8 horas e 2 minutos. Eu sou o Washington Luiz e faço companhia a partir de agora aqui no nosso Pensar a Educação, Pensar o Brasil. O Santo tá aqui comigo também, né, professor Santo? Mas é só uma boa noite, né, Santo? Santo não pode ficar sem dar uma boa noite pra galera, todo mundo já acostumou. E já vou te dizer uma coisa, eu estava no reinado, viu, Sandro? Boa noite, primeiro boa noite para você.
Boa noite, Washington Luiz, a voz que nos faz pensar toda segunda-feira.
Ah, que coisa boa. Mais uma vez, muito bom estar com você aqui. E eu estava no reinado, rapaz, lá em Oliveira, a festa de Nossa Senhora do Rosário, tradicional, né, cultural, religiosa. E é por isso que vocês vão ouvir essa voz um tanto quanto rouca hoje, né? Foram alguns dias de festejo. E aí muita alegria, mas é muito canto. E aí a gente volta com a voz um pouquinho assim, mas tá tudo ok, tá tudo tranquilo. Com você também, tudo tranquilo? Como é que foram os dias aí?
Tá tranquilo e tá favorável, viu?
Ah, que coisa boa. Que coisa boa. Então,
depois de um programa de celebração como a gente teve o último,
rapaz,
né, cara?
Rapaz, que coisa incrível.
Semana não podia estar ruim, né?
Que coisa boa, né? E a gente vai ter muitas atrações hoje. Tem o nosso Pensar com as Crianças, tem muita coisa boa pra gente conversar. E a gente começa com uma convidada muito especial. Inclusive, estava comigo lá no reinado também. Vamos falar um pouco disso. Kátia Araceli. A Kátia, ela é atriz, contadora de história, reinadeira, candomblessista e muitas outras coisas mais. Ô, Kátia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, ao Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Você que vai nos ajudar a pensar um pouco a educação e desdobrar como é que a contação de história se liga com a educação em algum ponto. Seja muito bem-vindo, querido.
Boa noite a todos, boa noite a todos, boa noite, Sr. Washington, Sr. Anderson. Então, eu só entendi que a contação de história fazia parte quando eu comecei a contar as histórias. No projeto A Santinha e os Congadeiros, do nosso saudoso João das Neves, ele nos levava para contar histórias para as crianças. E aí eu comecei a contar histórias de Nossa Senhora do Rosário, baseadas no livro Afrografias das Memórias, de Leda Maria Martins.
E nós vamos falar muito disso, nós vamos falar muito disso. Você vê que já começou bem, né? É de cara ali, os dois nomes citados, João das Neves, importantíssimo, né? Na história, no teatro, na arte, né? Sobretudo em Minas, no Brasil. Vamos falar de Titane. Falamos de Afrografias da Memória da professora Leda Martins. Já chegou, assim, né? Já chegou nesse nível.
Já chegou chegando.
Que coisa boa. E a Kátia vai começar, agora sim, Kátia, contando um pouco pra gente, pra quem tá nos acompanhando. Você falava que teve esse contato com o João das Neves e o primeiro trabalho teve uma influência e uma inspiração no trabalho da Leda, da Afrografias.
Sim, o João, ele fez um trabalho com reinadeiros da região metropolitana de Belo Horizonte, né? E aí ele teve como base o livro de Leda. Ele pediu para que a gente escolhesse algumas histórias, e eu escolhi uma que marcou muito a minha vida, e só agora eu entendo o tanto, porque... Posso contar um pouquinho?
Claro que pode. Aliás, eu ia falar isso. Você é contador de história, o bom é isso, né? A gente pode pedir assim... Conta uma história. E aí você teve o contato com essa história, a partir da inspirada no trabalho da Leda, como você disse, e aí você começou a sua, vou dizer, carreira, a sua vocação, a sua missão, que é trazer produção de conhecimento através da contação de histórias?
Eu falo que eu fiz, o meu primeiro trabalho foi com o Efá de Oliveira, né? Que era minha madrinha Efigênia. Eu falo que... Os dois primeiros anos da escola eu fiz com ela. E o resto eu fiz com o João das Neves. Né? Então eu vou contar para você uma pequena historinha, que é mais ou menos assim. Antigamente, a minha falecida mãe, que Deus a tenha, gostava de contar para nós histórias de santo. Ela contou que uma vez um negrinho tinha por missão buscar a água para sua sinhá se banhar todos os dias. E antes que o negrinho chegasse na mina... Ele avistou um lindo resplendor. O neguinho voltou para casa contando para o pai disse: Neguinho, neguinho, preto não mente. Mas o menino insistiu tanto que o pai foi ver e antes mesmo que chegasse perto ele avistou e voltou para casa gritando: Senhor, senhor, tem uma virgem afogando lá no mar. O senhor não acreditou, mas de tanto que o negro insistiu, mandou dois capatazes irem junto. Os capatazes voltaram correndo, dizendo ao senhor que tinha sim uma virgem lá. Então chamou o padre, banda de música, e as beatas foram cantando e louvando. Pegaram a virgem, levaram para a igreja. E no outro dia, quando acordaram, a virgem não estava lá. Isso deu-se por mais ou menos umas 3 vezes. Até que o negro pediu para o senhor que deixasse eles ir lá para tirar a santa. O senhor achou que eles estavam querendo fugir da labuta, mas falou, pode ir, negro. Ah, mas se essa virgem não vem, você já sabe. O negro, como já tinha sua mandinga, tinha os seus tambores guardados. Eles foram cantando, eram 7. 6 homens e uma mulher. E antes mesmo que chegassem na beira, a virgem já estava lá na beiradinha. Quando eles assustaram, os capatazes eram tomando a virgem e queriam bater nos negros e dizem que a Nossa Senhora chorou. Daí temos a conta de lágrima de Nossa Senhora. Levaram para a igreja, trancaram e quando acordaram, a virgem não estava mais lá. Quando chegaram na senzala, a virgem estava lá no meio dos negros. E aí, deste dia para cá, então, nós temos a Nossa Senhora do Rosário como nossa mãe, devota, rainha.
Que coisa bacana. Coisa legal. E quem sabe faz ao vivo, né? Contação, assim, é ao vivo e trazendo pra gente. Agora, você teve acesso a essa história, começou a desenvolver. Quando que você percebeu que isso era algo que você tinha como vocação, assim? Quanto que você para num dado momento, fala, foi a partir desse trabalho, da repercussão que teve esse trabalho? E aí eu faço 2 perguntas em uma. As crianças, os adolescentes, os jovens, ou as pessoas mais velhas, como é que se comportam quando ouvem histórias? Ainda é algo legal, assim? As pessoas gostam de ouvir histórias?
É bem legal, sabe? Eu me lembro que a gente começou a percorrer as escolas da região metropolitana. E algumas crianças não entendiam muito bem, porque eu acho que ainda não tinham tido contato nenhum com o reinado. No bairro do Retiro, que tem uma irmandade lá, os Carolinos, os meninos ficavam meio ressabiados porque achavam que isso era coisa de feiticeiro, de macumbeiro. E aí, a partir do momento que você vai contando a história, a gente foi levando os tambores, fomos mostrando para eles que não era bem assim, eles passaram a gostar, assim. Na terceira vez que a gente foi, pedimos para que eles fizessem um pequeno desenho. E aí foram vários desenhos sobre essa história da Nossa Senhora, da Nossa Senhora do Rosário, né?
Interessante. Agora, e até desconstruir, né, na cabeça das crianças, ter a possibilidade de uma contação de histórias, mas que também eduque para uma política antirracista, né?
Sim.
E que não se tenha preconceito também com as religiões de matriz africana, ou seja, reafirmar valores, contar a história, né, que é algo, nós estamos falando do reinado, sobretudo em Minas, que é gigantesco, super tradicional, uma festa muito grande, né, e desmistificar, né, falar, olha, isso aí que você está tendo preconceito, não funciona dessa forma, deixa eu te contar uma história, né, literalmente.
Sim, uma coisa que chamou muita atenção é que teve uma criança que ela não queria tocar em mim. E aí, à medida que foi passando o dia que a gente passou uma manhã com eles, ele chegou perto e falou, posso encostar em você? Falei, pode. Depois eu perguntei, por que você estava com medo? Ele falou assim, a minha mãe falou que se eu encostasse em preto, ia soltar a tinta. Sabe? E isso foi uma das coisas que me marcou muito nesse processo.
Olha, assim, é assustador, né? De certa forma. Isso tem quanto tempo, hein?
Isso foi 2008, 2009. Não estamos tão longe, né?
Pouco tempo. Você vê a necessidade, né? A importância que se tem de trabalhar um antirracismo em todas as vertentes, em todas as situações, né? Um relato desse, por exemplo, é um relato que reverbera, não pela criança, né?
Sim.
Mas por tudo que ela é submetida ao longo do tempo, né? E de trazer essa informação, e ela vai crescendo com isso, né? E que bom que através da contação de história, você conseguiu reverter o processo, né? Mostrar o seguinte, olha, não é isso. Não existe isso, e esse não é um caminho correto.
Sim, e são sementes que são plantadas ao longo do processo, né? Essa criança chegou perto e falou, mas a gente não sabe quantas mais pensavam como essa criança, as mães pensavam como essa criança. E são pequenas sementes que vão sendo plantadas e germinadas ao longo do tempo. Às vezes a gente não tem um resultado imediato, mas com o passar do tempo a gente vai melhorando o nosso mundo, o nosso Brasil, né?
E é muito importante, né? A gente sempre frisar isso e trabalhar e ter o antirracismo em todas as vertentes, né? A superação dos preconceitos, sejam qual for. É uma luta que é diária, é de todo mundo, é em todas as profissões e a gente precisa sempre falar sobre isso. Mas continuando na sua linha do tempo aí de profissão, de missão, como é que foi o andamento? A partir daí você fez que outras peças, que outras conexões? Conta um pouquinho mais pra gente.
Ah, sim. A partir daí o João me convocou, né, a fazer uma peça com os meninos do Grupo dos 10. Eles estavam montando um espetáculo e estava precisando de alguém para que fizesse a amarração das histórias. E aí ele me convoca e eu faço a Saveva, que tem uma das profissões mais antigas do mundo. Ela era uma catadora de piolhos. E aí a gente faz Sagas no País das Gerais, que é baseado no livro de Agripa Vasconcelos. E aí, no ano subsequente, fui convocada para fazer Galanga Chico Rei, que conta a história do nosso imperador trazido de Alucene, né? No outro ano, faço Zumbi, que também é uma história importantíssima para nós negros. E por último, enfim, eu faço Madame Satã, que é um espetáculo que foi premiadíssimo.
Muito bem. E aí, esses trabalhos, né? Você também foi para outras vertentes, nós vamos falar daqui a pouquinho. Porque, inclusive, para quem gosta, sobretudo, do rap, né? A Kátia participou de alguns, com alguns MCs,
sim,
alguns rappers.
Sim.
Eu vou falar só um aqui, tá, gente? Que ela aparece no clipe de Djonga. Só isso, tá? Só desse tamanho. A Kátia vai contar essa história mais à frente aqui também. Mas as conexões da contação de história, assim. Daí surgiram outras coisas, você foi fazendo outros papéis, como filmes, ou teve televisão, como é que é isso?
Ah, sim, a televisão, ela veio meio que no início, né? Quando a gente foi fazer a Santinha, fomos convidados pela diretora da Globo para ajudar na novela Cordel Encantado. Aí fui eu e Tia Pedrina. Quando eu venho fazer Madame Satã, vários produtores assistiram e fui convocada a fazer alguns filmes. Inclusive agora fomos eleitos o melhor do Brasil, estamos concorrendo ao Oscar com Martin 1.
Muito bem, não é pouca coisa não. Enfim, a gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho, porque assim, papo bom eu costumo dizer que passa rápido, né? Nós vamos pro nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente vem. A sequência, tem muita coisa ainda para saber da Kátia, como que ela acredita que a contação de história é um apoio importante na educação, como que isso muda as pessoas, como que isso constrói, ela já deu aqui um exemplo agora há pouco, mas a gente vai entrar um pouco disso com as crianças, com os jovens, o que que ela observou desse cenário, enfim, tá muito legal, continue aí, daqui a pouco a gente volta e segue com esse bate-papo com a Kátia Araceli, aqui no nosso Pensar Educação, Pensar o Brasil.
O Serelep está na UFMG Educativa com muita novidade.
Ligue seu rádio, computador, iPod, celular, radinho de pilha, MP3, P4, P5, P6.
E sintonize nosso programa, todo sábado e domingo, às 9 horas da manhã.
Serelep, uma pitada de música infantil. Um projeto de extensão do curso de graduação em teatro da Escola de Belas Artes da UFMG. Coordenação geral, professor Eugênio Tadeu.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Ano passado, Minas foi o estado com mais feminicídios do Brasil. Tão absurdo quanto isso é a fala do Zema sobre as trabalhadoras no Jequitinhonha.
Porque é uma região que eu conheço muito bem, onde você consegue hoje contratar, inclusive, uma empregada doméstica para ganhar R$300 por mês.
São palavras inaceitáveis na boca de qualquer pessoa. Imagina na de um líder. É tudo verdade. Pesquise na internet.
Calil Governador, André Quintão Vice. Coligação Juntos pelo Povo de Minas Gerais. PSD, PSB, Federação Brasil da Esperança, FEBrasil, PT, PCdoB, PV.
Quando você pega o ônibus lotado para trabalhar ou ir para a escola e ainda vê que a passagem subiu de novo, dá uma raiva danada, não é mesmo? Só tem um jeito de parar essa situação. É através da política, através do voto. É quando você escolhe a pessoa certa para resolver as questões do seu dia a dia.
Preste atenção na hora de escolher quem vai governar Minas nos próximos 4 anos. Pestana, governador 45.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Muito bem, estamos de volta com o nosso Pensar Educação, Pensar o Brasil. Hoje recebendo a contadora de histórias, a atriz Kátia Araceli, está conversando com a gente sobre essa profissão tão linda, né? Tão bacana e que auxilia tanto a educação. Professor Sandro, queria falar alguma coisa também com a Kátia? Alguma pergunta?
Então, tenho sim. Eu, primeiro que eu estou encantado, assim, porque uma pessoa multimídia, né, como Kátia, é sempre um prazer e sempre muito admirável. Mas aí, Kátia, assim, pensando, né, teatro, cinema, TV, contação de história... Mas tem um quê de ancestralidade da própria contação, né? Que eu acho que por si só traz o elemento educativo, né? Não sei, Washington.
Perfeito.
Se eu estou me fazendo entender, que é isso, né? Essa coisa da tribo, do griot, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim. Como é que isso atravessa, não só pela contação, mas também, assim, filosoficamente, como é que isso atravessa essas diferentes... ações, essas diferentes frentes aí que você tem atuado.
É ancestral mesmo, né? Assim, sim, a nossa cultura é muito oral, né, Kátia?
Sim, eu estava conversando, inclusive, hoje sobre isso, que somos os únicos que não sabemos de onde viemos. A única forma que temos de saber e conhecer um pouquinho é através das histórias que nos foram contadas e que são repassadas aos nossos filhos, né? Muito se perdeu. Todo mundo sabe de onde veio, de onde é, mas o povo preto, o povo negro não sabe de onde veio. Eu sei que eu sou uma pessoa que tem um pouco de puri misturado no sangue, mas as minhas raízes africanas eu não sei de onde vieram. Né? A tia Pedrina sempre conta que a minha bisavó foi pega no laço. Era uma índia que foi pega no laço. Mas da onde foi que veio o restante da linhagem paterna, né?
E é muito legal que, assim, não, isso não é legal, né? O legal é que a gente se fortalece na oralidade. E nesse processo, né, que o professor Santo coloca bem, que é muito ancestral, é desse modo de ser e fazer a coisa que o africano, sobretudo, tem. É que o mais velho conta ao mais novo, e que conta ao mais novo, e que essa... oralidade, o que a professora Leda chama de oralitura também, o que é mais do que uma produção apenas oral, mas é uma produção de consciência, né? É uma produção de conhecimento a partir do nosso ser e fazer, né? Então ela fala assim, é uma oralitura na medida em que não é simplesmente algo que se passa por um vazio, não. Existe um conhecimento que foi trazido e isso faz parte, né? E aí, nesse sentido, como é que era com sua mãe? Você lembra de histórias? Sua mãe contava histórias? Alguém contava histórias? E aí você tomava gosto? Como é que... Vamos ativar a Kátia. Vamos ativar a Kátia bebê, a Kátia criança.
Minha mãe gostava de contar muito que na cidade, em Oliveira, tinha uma senhora que fazia broa. E aí, como a família era muito pobre, o jeito que a minha avó tinha de fazer com que elas não quisessem comer a broa era falar que ela... Essa verva é o nome da, por incrível que pareça, fazia a broa com a água do pé. Né? Ela lavava os pés e fazia a broa. Então, as crianças foram crescendo entendendo que, peraí, água de pé, mas alguém, um coleguinha tinha dado um pedaço e era tão gostoso, e aí falava assim, entenderam que era uma historinha que era contada para que elas não quisessem comer a broa. Teve a vez também que um Natal, era muito difícil, conseguiram ganhar uma boneca. Só que a boneca era de papelão. E aí vi as amiguinhas lavando a boneca, porque o cabelo das bonecas, das amiguinhas, era sedoso, elas eram branquinhas, loiras. E elas estavam lá com as suas bonequinhas de papelão, resolveram dar banho na boneca. E todo mundo sabe que papel com água não dá muito certo.
Ah,
né?
não. Imagino que não. Surtiu efeito. E a frustração,
a frustração de não ter uma boneca linda. Tanto que o maior sonho da minha mãe era ter uma boneca pretinha. E aí, quando ela fez 48 anos, eu comprei uma boneca pretinha para ela. E aí foi a coisa mais emocionante que eu já vi na minha vida. Ela dormia com essa boneca no cantinho da cama dela. Tratava como um bebê mesmo, assim. Hoje já temos várias fábricas que fazem, né? Mas agora você imagina, há 60 anos atrás, não era muito difícil de
se encontrar. A ausência de representatividade era ainda mais absurda do que é hoje, né? Então, e isso aí, você está relatando um trauma, né? Assim, esse vazio, essa ausência, mas que ela conseguiu canalizar e trazer como histórias, né?
Sim.
A gente tá falando de coisas tristes, né? De uma mãe que não consegue dar uma broa para uma criança comer. E que, para não dizer o não pelo não, constrói uma narrativa e uma história de que a mulher que tinha a broa é porque ela usava a água que lavava o pé para fazer a broa, para que as crianças não tivessem vontade de, então, comer essa broa, né? Isso mostra o quanto
o quanto somos criativos, né?
Exato, né? E que consegue ressignificar a partir da... E isso não é romantizar, né? A gente precisa dizer o seguinte, isso é um processo extremamente terrível, mas é o processo em que, principalmente, os nossos mais velhos arrumaram, conseguiram para sobreviver, né, a esse horror, que é tudo isso que nós estamos contando aqui.
Sim, sempre tivemos que dar um jeitinho, né? Um jeitinho para conseguir viver desde quando chegamos nessas terras. Então, fomos nos adequando, criando, dando jeitinhos. Não um jeitinho brasileiro, tido como...
esse jeitinho, né? Colocado de forma maliciosa.
Isso, mas...
Mas criando possibilidades.
Criando possibilidades. Se reinventando a todo momento, né?
E como é que fica a Kátia? Chegou, então, no espaço musical. Que relações você tem com pessoas da música? Que você já também teve... um rolê aí muito legal com as pessoas da música. Vamos lembrar de Titane, vamos lembrar...
Maurício Tizumba,
Sérgio
Pereira, Via Nogueira, Maíra Baldaia.
Conta pra gente, então, como é que isso tudo vai se cruzando, né? Porque ela é multiartista. Você tem a contação de história, mas ela também atua e participa de musical, cantora e tal. E como é que é esse contato, assim? A arte, ela pra você... Qual que é a importância de tudo isso pra você?
Então, a arte tem me dado grandes mestres, né? Eu os tenho, cada um deles, como grandes mestres. Eu conheci Titane dançando Reinado em Oliveira. João das Neves só virou João das Neves para mim depois de começar a trabalhar com ele, porque eu não era uma pessoa que tinha pesquisa sobre João das Neves. Maurício Tizumba me ensinou uma coisa que eu trago para minha vida, que ele disse, aonde você for, você vai levar o seu tambor. Sérgio Pereira, uma vez eu estava muito incomodada, que eu não ia conseguir estar no reinado, e ele me disse, o seu tambor está no seu coração. Aonde você for, você vai estar levando o seu reinado. Então são pessoas que vão passando e me fazendo lembrar que eu vou estar sempre junto dos meus antepassados, independente de onde eu estiver. Vou estar sempre levando essas histórias, mesmo que não esteja contando-as, né? Mas elas vão estar sempre... demonstradas através do meu corpo, porque o nosso corpo fala muito mais do que as nossas palavras.
Isso é impressionante, a presença, né? A ação, a imagem, né? Como isso produz. Ainda voltando no grande lance das crianças, porque acredito que a educação ela é muito importante e ela que pode mudar o mundo, sabe? E com as crianças isso é muito urgente, que a gente trabalhe, fomente, construa. Quando você trabalhava com a sua arte, né? Quando você trabalha com a sua arte... seja com a contação de história, você vê que a criança, o adolescente, ele gosta daquilo? Ele para para prestar atenção? Ela para para prestar atenção? Você acha que há um envolvimento ou é uma geração agora que já não liga mais tanto para isso?
Não, eles param para prestar atenção sim, porque o tambor é uma coisa que chama, né? O tambor, ele toca o seu coração independente de você estar ou não ouvindo. Porque a gente já teve relatos de pessoas não ouvintes, mas que sente a vibração do tambor e fica tentando entender qual é o som que é transmitido. Os mais jovens, uma vez um menino me falou assim, peraí, você está tocando que ritmo? Eu falei, estou tocando Serra Acima. Ele foi e me mostrou que o mesmo ritmo estava dentro de uma banda de rock que ele gostava. Ele conseguiu fazer essa mesclagem.
Ele reconheceu, né?
Reconheceu.
Fez esse link.
Ele reconheceu o som do tambor que eu estava tocando numa banda de rock que ele gostava. E eu parei para pensar e falei, olha só, é mesmo. Às vezes a gente acha que é só uma música e não é. Se a gente começar a desmembrar todos os sons, a gente vai sempre ver que tem alguma coisa bem parecida com o tambor. Às vezes ele não está tocando compasseado igual tocamos no Reinado. Mas ele vai ter alguma coisa que é marcante, que vai te fazer lembrar, que vai te remeter ao Reinado.
Daqui a pouco a gente vai continuar com esse bate-papo e aí nós vamos falar um pouco também do Reinado, dessa presença que a gente tanto fala, do Reinado específico de Oliveira, né? Do qual fazemos parte e que ela relata a experiência. E do envolvimento da criança também. A gente lembra da Bárbara Altivo, né? Doutora Bárbara, grande Bárbara, que apresentava aqui o programa, tá ali cuidando da bebezinha. Beijo pra você, Bárbara. É ela que fez a pesquisa lá em Oliveira sobre o reinadinho, né? Das crianças. Essa relação que você fala da criança com o tambor, com o sagrado, com as histórias, né? E nós vamos depois querer reviver alguma dessas histórias das crianças lá no reinado. Como é que elas, quando a gente senta para contar história, vai contar uma história de um orixá, uma história de uma santa, a história do reinado, de como começou, né? De como que eles ficam apreensivos nesse processo. Mas isso é daqui a pouquinho. A gente continua com a Kátia aqui no Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ei, Reis, partiu o almoço?
Hã? Eu? É comigo?
Ah, desliga o monitor. Desliga e vai lá e bom apetite pra você.
Desligue o monitor nos intervalos de uso. Em um ano, você evita que 18 quilos de CO2 sejam jogados na atmosfera. Seja sustentável. www.fmg.br/sustentabilidade.
Desligue o desperdício. Adote novos hábitos. O FMG Sustentável.
Muito bem, de volta com Pensar a Educação, Pensar o Brasil. 8h30 agora, aqui em Belo Horizonte. Estamos recebendo a Kátia Araceli. Kátia, a gente falava, né, no bloco anterior sobre esse envolvimento das crianças com a arte, com o tambor, com aquilo que os acessa. E das experiências que você tem lá no Reinado com as crianças, são muitas crianças que participam também do Reinado. São crianças que gostam, sobretudo, do som, das gungas, dos instrumentos, da festa e das histórias, né? Eu me lembro de... Alguns cresceram, né, já. Alguns já cresceram.
Muito maiores que a gente.
Exato. A gente até assusta. Chega lá, meu Deus do céu. E agora com o processo de pandemia, foram 2 anos, né, sem ter...
2 anos sem nos encontrar. E na hora de distribuir os tênis, a gente sempre ficava o sobrando, né, 42, 43, 44. E agora os que estão sobrando são 35, 37, exato. 38.
E aí eu lembro que chegava a gente, cadê o 44? Tinha o 44, você já sabia, o 44 é de fulano, ciclano, ciclano.
Isso.
Aí agora é só que os outros, as crianças cresceram, né? Agora o 44 é deles. Então a gente... Mas crianças que foram educadas pelo tambor. Educadas por essas histórias da ancestralidade, da cultura, da religiosidade, da expressão. Você acha que fez diferença todas essas histórias e esse processo na vida de muitos deles, desses que nós estamos falando que cresceram, né?
Sim, fez muita. Inclusive, reencontrei com alguns deles, né? Que disseram, eu estou casado hoje, eu estou bem, graças ao reinado. Eu senti falta. E ficamos preocupados também nesse período que ficamos parados. Perdemos alguns. Mas, graças a Deus, a Nossa Senhora, fomos atrás e conseguimos recuperar alguns. As crianças, elas começaram a brincar de reinado. saíam às ruas combatendo latas, garrafas pets, e começaram a ganhar lanche, como nós, os adultos, né? E aí, disso, dessa brincadeira de criança, surge o Reinadinho, que é uma coisa que os adultos estão ajudando, que eles levem em frente. E o Reinadinho, a cada dia, a cada ano, ele vai se renovando, porque é interessante e é bonito ver as crianças brincando, né? Ali até os seus 12 anos, 13. E aí eu falei que a gente está fazendo o seguinte, a gente tem os meninos do Reinadinho, e aí quando eles atingem a maioridade, eles passam a dançar conosco, né? No reinado dos mais velhos, o reinado dito como oficial dentro da cidade.
E é muito legal ver como que eles se envolvem no processo e como que tudo isso constrói, né? Uma relação legal, firmando, como você disse, né? Muita gente que a gente encontra, poxa, agora tem a família, leva o filho,
leva
olha,
o filho
eu
dancei pra dançar
aqui,
e vão replicando você... histórias.
Né? Isso, né? O pai que levou o filho, que levou o neto e falou assim, olha, né? A gente tem uma guarda, pra quem não sabe, uma guarda na cidade que tem mais de 58 anos.
Esse ano fez 58.
58 anos. E de pessoas que chegaram lá, olha, minha mãe dançou aqui, eu, e agora eu estou trazendo meu filho para viver essa experiência, para participar desse processo, para ouvir essas histórias.
Filhos de ex-caixeiros que esse ano falaram, não, meu pai tocava caixa, eu vou aprender a tocar caixa e eu vou tocar. Porque não é uma coisa fácil, anda-se bastante, anda-se em média 5, 6 horas. Com pausas...
Um trajeto muito grande na cidade.
Pausas muito curtíssimas. E é o dia inteiro no sol, água quente, porque não dá para ficar andando com água gelada. E água gelada não vai combinar com a garganta. Como vocês podem ver, estamos um pouco roucos.
Mesmo com todos os
Mesmo
cuidados.
Mesmo com todos os cuidados.
Não dá.
Mas eu falo que é uma semana intensa. Pessoas fitness não dariam conta de nos acompanhar.
E a gente vai depois um programa fazer, especialmente para a gente falar sobre o reinado, sobre as questões do reinado. A Kátia vai voltar aqui em outro momento. E eu quero seguir, Kátia, essa nossa prosa. Muito ainda na questão da arte, a gente falava há pouco, né? Você vai revelar agora o nome, né? Você participou dos trabalhos que você fez com cantores e... compositores. O Djonga, queria que você contasse essa história, porque primeiro que é um nome super importante da cena, né, do rap nacional e internacional, e é alguém com quem você tem contato, constrói narrativas. Como é que se deu essa relação? Que trabalhos que vocês fizeram juntos? E para quem quiser ver o clipe em que a Kátia aparece e participa, né, faz a participação lá no clipe do Djonga, é o Hoje...
Hoje Não.
Hoje Não. Só que e lá no YouTube, Djonga, Hoje Não. Vai ver o clipe belíssimo e a Kátia está participando desse clipe. Mas como é que é essa relação com os cantores e como é que se construiu com o Djonga especificamente?
Eu não fazia ideia de quem era esse rapaz. Eu estava me preparando para fazer um trabalho com o pessoal do Giramundo e aí eu estava sentado e estava demorando a reunião. Eu moro longe, eu pensando, gente, esse cara não chega, esse tal desse Djonga não chega. E aí, de um pensamento, a hora que eu assustei, eu falei. Mas ele já tinha chegado e as pessoas não tinham percebido. Eu falei, gente, mas que hora que esse Djonga vai chegar? Aí ele estendeu a mão. Quem que é esse Djonga? Ele estendeu a mão e me falou, prazer, Gustavo. Eu falei, ah, tá, então vamos começar, porque eu moro longe. Né? E aí ele chegou até a fazer Madame Satã com a gente aqui em Belo Horizonte. Fez uma temporada com a gente em São Paulo. E não foi panelinha, gente, quando eu fui convocada para fazer o clipe. Fui escolhida pela produção,
um processo,
fiz teste,
seleção,
teve todo um processo de seleção. E aí, quando ele me viu, ele olhou e falou assim, eu não acredito que é você. Eu falei, pois é, eu também não acreditava, não sabia que era para você. Porque a gente não sabe para que a gente vai ser contratado o produto. Você sabe que é para alguma coisa e você fica sabendo para quem é e com quem praticamente no dia. Eu falo que é uma pessoa que a vida me apresentou. E quando as pessoas falam assim, ah, você conhece o Djonga? Eu falo assim, não, o Djonga me conhece.
E detalhe, né? As pessoas chegam, você é sério que você fez esse trabalho com o Djonga? Que ele é reconhecidíssimo, um grande profissional. Aí ela fala assim, quem? Gustavo?
É, porque é agora que eu consigo chamá-lo de Jong, assim, porque pra mim é o Gustavo, o Gustavinho, amigo, companheiro.
Isso é muito legal. E se construiu com outras pessoas, né? Outras pessoas da cena, de Belo Horizonte, fora, dos contatos que se fez. Qual que é a maior riqueza da sua arte, assim, que você acredita que te acrescenta mais, que você pode acrescentar na vida das pessoas? O que que toda essa trajetória te ensinou e te ensina?
As trocas. As trocas são o que a gente vai levar para o resto da vida. A gente aprende e é reforçado a todo momento que ninguém consegue fazer nada sozinho. A gente vai estar sempre precisando de alguém, nem que seja para falar, ó, você desafinou, olha, você precisa melhorar aqui. E aí você vai aprendendo e vai ensinando. Né? As trocas são o que mais me marca.
Interessante. É muito bom que quando a gente consegue se conectar a pessoas, aprender com elas e também ensinar, né? Porque essa relação de troca é uma relação de duplo impacto, né? De dupla pertença.
O que é uma qualidade dos grandes narradores, né? Assim, sobretudo, os grandes contadores de história têm essa capacidade de conectar experiências.
Criar,
né?
Links, né?
Exatamente.
Isso é fantástico. E na sua família, você tem quantos filhos? Eles têm também essa aptidão? Você acredita que é dom? Aliás, é uma pergunta interessante. Você acha que é dom ou eu quero, de repente, começar a contar histórias e sei lá, as histórias do Washington? Vai rolar?
As histórias do Washington, a gente pode programar isso, Washington. Então, é um pouco de tudo. Eu ouço até hoje a tia Célia falando comigo que eu estou realizando um sonho que era da minha madrinha Efigênia, né, Efá de Oliveira. Ela tinha um grupo de animação de festas e o sonho dela era ser uma grande artista, uma grande atriz reconhecida mundialmente, nacionalmente. E aí, a cada momento que eu consigo efetuar um novo trabalho, que eu tenho a graça de conseguir fazer uma coisa, eu sempre me lembro dela. Os meus filhos, eu tenho um casal. Eles até chegaram a fazer comigo a Santinha. O Render fez a manipulação de um dos bonecos, o boneco que eu tinha, que eu era um padre no meio do espetáculo, e ele fazia a manipulação da mão direita do meu boneco. E a Rayane, ela interpretou a Nossa Senhora do Rosário com o boneco que era da minha mãe no colo. Né? Uma coisa que a
Olha
gente
que
conseguiu...
Olha que links, né? Interessante.
Mas eles não seguiram a vida artística, ou seguiram. Porque a Rayane está mexendo com decorações de festas e tudo.
Foi para uma outra expressão,
Foi para uma outra expressão artística. Né?
Interessante. Agora... E o assunto, dá pra gente, de repente, começar a contar histórias? Tem uma técnica ou é dom?
Não existe uma técnica. Eu brinco que eu aprendi a contar histórias. Eu sou uma pessoa, pode não parecer, porque eu sou muito vergonhosa. A primeira coisa que o João das Neves me disse é: se ficar com vergonha, fecha o olho. Fecha o olho e imagina que você está num lugar sozinho. Se você conseguir contar alguma coisa por mais de 5 minutos, você é um grande artista. Então, fecha o olho e vai. Ah, tem que ficar com o olho aberto. Imagina alguém lá no fundo da plateia que você gosta muito. E você quer contar essa história para essa pessoa. Você vai esquecer que tem mais gente. Então, todos nós somos capazes de contar grandes histórias. Ainda mais nós mineiros somos bons contadores de causos, né? Todo mineiro é um bom contador de causos. Então somos todos bons artistas, contadores de histórias.
Gente, que interessante. Eu vou seguir, viu, professor Sandro, essas orientações aí, viu? Tem uma técnica, né? Tem alguma. Cada um vai escolher. Acho
cada um
que
vai escolher
a
que melhor lhe apetece, né?
Se adaptar mais à realidade. Você não quer, não, Sandro, contar histórias? Começar a contar histórias?
Eu, na verdade.
Você já não faz?
Eu sempre fui muito esforçado assim, na tentativa, porque eu fui professor de educação infantil, né, e é inerente à prática da educação infantil, porque a gente está num momento da vida em que a oralidade tem uma centralidade muito grande na, sim, experiência da criança. Né?
E só de ser professor já é um grande artista, né? Porque todo professor tem que ser artista.
Oh, num país como esse.
Né? Tem que fazer milagres.
Parafraseando Guimarães Rosa, ser professor é muito perigoso no país.
Inclusive.
Sem dúvida nenhuma. Mas a gente, eu acho também que é possível, né? Eu não sou longe de ter essa habilidade toda que a Kátia tem, mas me lembro de quando fazia teatro, algumas participações, e como que isso nos engrandece, assim, como que isso te faz melhor. Você construir uma narrativa, dar vida a um personagem, né?
E falar dele com tanta propriedade e certeza que você vai fazer que as outras pessoas acreditem nele, que as outras pessoas também consigam enxergar da mesma forma que você está enxergando.
E quando a gente liga com histórias que são construtivas, que produzem, reverberam saberes que foram esquecidos, né? Das histórias antigas, a conexão com os nossos ancestrais, tudo isso é de um grande conhecimento, isso produz vida, né, no sujeito que recebe.
Pois é, eu estava aqui ouvindo a Kátia e me perguntava assim, é incontestável que os saberes tradicionais, eles são, enquanto práticas culturais, antirracistas e pós-colonialistas, né, decolonialistas.
Na sua essência, né?
Na sua essência. Mas, sobretudo, a contação de história, na essência, assim, ela é antirracista por excelência, né?
Sim.
Porque é isso, é você conectar o novo e o velho, o tecnológico com o tradicional, né?
Subverter lógica, assim, construir outras narrativas, trazer para aproximação quem está muito distante.
E diferente das mídias que a gente tem hoje, como rádio, cinema, né? Assim, qual que é o suporte? O narrador, né? Ele como alguém que não só vivenciou, porque muitas vezes ele não vivenciou, mas que recebeu uma experiência e passa adiante, né?
Perfeito.
Eu acho que isso é o grande.
Sim, sim. E uma das coisas agora nesse bate-papo que me ocorreu foi... Eu lembrei de uma coisa assim que foi interessante. A Rayane contou histórias, foi quase que uma troca, né? Ela contou histórias para os avós dentro da Santinha os Congadeiros. Era uma criança, ela tinha 7 anos, então ela foi colocada dentro de uma salinha com 8 vozinhos e vozinhas. E eles choraram porque uma criança contando história, uma história que eles não conheciam, né? Isso foi uma das coisas que a arte proporciona e nos proporcionou.
Aquela frase, né? Não sei, não vou lembrar aqui de quem é, né? A arte existe porque só a vida não daria conta, né? Uma coisa mais ou menos assim, né? A arte existe para dar,
né?
Para dar sustentabilidade para a vida, né? E isso é muito legal. E nessas subversões é uma coisa linda, né? Normalmente os avós contam histórias e de repente a netinha contando histórias pro avô e trazendo esse fio condutor de emoção, né? O que gerou emoção é isso. O que toca, porque afeta, e isso é muito legal. Ô, Kátia, a gente vai chegando ao final da nossa entrevista aqui.
Faço coro com você, Kátia.
É impressionante. Quando o entrevistado é bom, passa muito rápido.
Verdade.
E queria que você deixasse aí uma mensagem para quem, de repente, sobretudo nos dias de hoje, né? Que a gente, porque o mundo da contação de histórias, às vezes, ele é um mundo muito legal. É um mundo que nos deixa capazes de fazer muita coisa, né? Que mensagem que você deixa, assim, para toda essa galera que nos ouve, no sentido que a gente precisa, em dias difíceis, se manter bem, né?
Em dias difíceis, se manter bem e acreditar naquilo que você busca. A gente não pode desistir, né? Quando a gente achar que tá difícil, conta uma historinha para você mesmo, da onde você quer chegar. E aí vai pensando, porque o pensamento é força viva. Quando a gente pensa com bastante força, a gente consegue chegar onde a gente quer.
Eu vou te contar, viu? Depois dessa... Kátia! Palmas para você, minha querida. Muito bom te receber. E em outra oportunidade você volta, vai estar com a gente. Vamos falar muito ainda sobre mais história, sobre reinado e sobre muitas outras coisas, viu? Muito obrigado pela participação, Kátia.
Boa noite, beijão. Beijo a todos no coração. E continue sonhando. Continue sonhando, porque isso é a única coisa que ninguém nunca vai conseguir nos tirar. Os sonhos.
Coisa linda. E com essa mensagem linda, a gente vai pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente tá de volta.
Comecei bem cedo. Aos 11 anos, desenhei um coração na carteira da Maria. Com 13, colei meu primeiro chiclete debaixo da cadeira. Aos 15 eu já escrevia nos livros da biblioteca. Quando cheguei aos 16, quebrava orelhão e lâmpadas na rua.
Apenas em BH, por ano, são gastos cerca de 5 milhões de reais no reparo ao patrimônio danificado. Cuidar do bem público é um dever de todos. Uma campanha UFM.